Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje, domingo 27 de setembro, 11h33 da manhã. E o meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco. Bom dia!
Bom dia!
Assim, é aquele bom dia pra quem, né?
Hoje eu tô... Não sei.
Vamos tentar.
O que tá acontecendo comigo. Hoje eu tô muito ruim.
Por que você tá muito ruim?
Ontem eu bebi muito, de uma maneira que eu não bebi, acho que desde antes da pandemia.
Foi tudo isso. Meu Deus.
Porque, tipo assim, o que aconteceu? Tipo, bebeu um gin tônica, bastante gin tônica já, né?
Sim.
Umas 9, 8 e meia. Aí, às 11, eu tomei quase uma garrafa de vinho sozinho. Daí, ali, eu perdi o joystick.
A culpa foi do vinho.
A culpa foi, não, misturar pra mim, meu fumava, eu bebi muito, né?
E água, que é bom?
Tomei uns 2 copos.
Ah, não, é realmente assim, não dava.
Bebi um copo pra toda a gin tônica e um copo pra todo vinho.
Não, você tinha que ter tomado bem mais água, na verdade. Hoje a gente está gravando da cama. O que é estranho, porque a gente geralmente grava no estúdio, né? E hoje a gente está gravando da crama, não apenas porque a gente está de ressaca, mas porque não tem luz no nosso
prédio.
Eles tiraram a luz, tiraram a nossa luz, entendeu? Desta manhã, para arrumar um negócio na elétrica. E aí, o melhor dessa história da elétrica, que eu vou ter que contar aqui, que foi o seguinte. O pessoal do prédio entregou um papel que era meio que um questionário para saber o que você tinha de coisas elétricas na sua casa. Sim. Ah, você acha que eu não ia contar a história? Você acha que eu não ia contar mesmo essa história? Tá, olha só, pessoal, vamos lá. O Neco até parou de me olhar.
Eu vou ficar aqui na live com o pessoal.
Ah, então, o que aconteceu? Estava eu subindo o elevador um dia, fui aos Correios. Eu sou a grande... Parece assim, que eu tenho grandes empreendimentos, porque eu vivo nos Correios. E aí, estava voltando, né, belíssima. E aí, eis que o porteiro para e fala assim, Jéssica, vocês conseguem devolver aquele questionário da elétrica que eu entreguei para vocês? Sabe qual é? Aí, ao invés de eu fingir que eu sabia o que era, eu falei assim, não, eu não sei o que que é. O que que é? E aí, ele olhou no fundo dos meus olhos com aquela cara de puta que pariu. Essa menina tinha uma coisa pra fazer e nem isso ela consegue fazer, sabe? Eu senti toda a decepção no olhar dele, assim. Aí, ele assim, mas eu entreguei pro Leandro, tá com ele. Aí eu falei, bom, então tá bom. Se você entregou pra ele, eu vou lá falar com ele, né? Quem sou eu? Subi, né? Cheguei no apartamento, porque ele tava meio puto, assim, porque já tinha que entregar um negócio, porque já tava muito tempo com a gente, né? Beleza. Aí eu virei e falei assim, amor, que história é essa de um questionário de elétrica que a gente tem que entregar e tal? O quê? Questionário de elétrica? O quê? Fez uma voz assim, um ultraje. Aí eu falei, ah, não sei, né? O porteiro falou, eu não sei. Acho que talvez eles tenham confundido. Achou que entregou pra gente, entregou pra outro apartamento. E beleza, acontece. Então tá bom. Eu vou descer. E eu vou falar que a gente não tem nenhum questionário de elétrica aqui, que isso foi um engano. Desci, falei, então, Wilson, é o seguinte, não tem nenhum questionário lá em casa. Aí ele me olhou com um olhar meio de deboche, porque assim, é máscara, né? E a gente tá ficando muito craque em fazer muitas expressões apenas com os olhos, né? E aí ele me olhou assim com uma cara de deboche, uma cara de decepção, com um misto de tristeza e pavor. E olhou e falou assim, eu entreguei pro Leandro.
Era boi.
Entreguei em mãos pra ele. E aí eu senti no fundo aquele gostinho de tipo, eu vou mostrar que ela tá errada, eu vou mostrar que ela
claro.
Tá errada. Aí ele pegou e abriu aquele caderninho que tem geralmente no prédio. Quando entrega alguma coisa, né, pro pessoal do prédio, você assina pra avisar que você recebeu. Ele assim, entreguei nas mãos dele. Olha aqui, ele assinou o papel. Aí ele, sério, ele foi muito assim, ó, a própria Leona Vingativa. Ele pegou o papel e me mostrou, falou, aqui, ó, ele assinou, tá aqui. Aí eu falei, ah, então tá bom.
É que eu peguei o envelope.
Aí, nossa, você me fez passar uma vergonha.
É que quando ele me deu, daí quando chegou em casa e falou, eu lembrei da história do envelope. É que...
O que que é?
Ele entregou o envelope fechado.
Sim.
Né? E eles me entregam isso todo final de mês, porque é o condomínio pra pagar. Uhum. A gente paga o condomínio separado do aluguel no boleto, não é um boleto
Sim.
só, né? Aí, quando ele me entregou esse envelope, ele falou, ah, Leandro, tem um bagulho pra tu pegar aqui pra assinar. E eu olhei, e era o envelope da administração do condomínio, eu pensei, uhum. tá, é o condomínio pra pagar. Aí eu assinei, e ele não falou que era um teste de nada. Em nenhum momento eu
recebi. Teoricamente, se você recebe o envelope lacrado do prédio, você
Isso,
abre.
É.
O Neco não abriu.
Aí
ele
eu cheguei
só
em casa e
em casa.
Joguei em cima da mesa, assim, porque eu pensei, ah, é o boleto, e chega por e-mail, eu não preciso de papel do troço. Aí eu joguei ali e nem abri.
Nem abriu.
Eu só abri no dia que desse dia que tu falou do teste, a gente foi abrir. Ah, é o teste aqui, não é.
Podia
não.
Ser uma ordem de despejo. Podia falar, o seu prédio vai explodir daqui a 10 dias. Corra. A gente não ia saber.
Mas aí que tá, o bagulho da luz de hoje, por exemplo, eu já tinha recebido por e-mail e eles também mandaram o comunicado impresso.
Sim.
Não precisava, eu já tinha recebido.
Então, mas aí eles só precisavam que a gente preenchesse pra saber o quanto tinha de elétricos, eletrônicos e tal em casa, pra poder fazer o negócio da manutenção. Então, assim, aí voltei eu lá, né? O cão arrependido, fiquei assim, tava lá em casa, a gente aqui não viu. E aí me fiz de doida, ainda entreguei, ele pegou o papel e fez assim, meio que revirou os olhos, do tipo assim, eu falei que tava lá, você não quis saber, e agora a gente tá aqui tendo que passar por essa situação que a gente não precisava estar passando, entendeu?
A galera na live tá falando que é o mais um dia sendo exposto. É só eu só tomo nesse programa, né?
Não, é assim.
É sempre
não
um
é verdade.
Que eu fiz que vai.
Mas não é. É uma história que traz um pouco de alegria pra vida das pessoas. Eu acho. Pode ser, eu não me importo.
Vamos falar do que a gente jogou ontem, que a gente conheceu ontem.
Ai, então, ontem a gente bebeu pra caramba, né? E ficou acordado até 3 da manhã, o que pra mim é um marco, realmente um marco na minha vida. É ficar acordado até tão tarde. É porque a gente ficou jogando Among Us com os nossos amigos online pelo celular. Que é um jogo que tem bastante gente jogando agora. Que ele é basicamente, a gente falou até no programa passado, né? Ele é tipo um cidade dorme. Então, você tá numa nave lá e você tem que resolver as paradas. Enquanto tem um impostor e uma pessoa que está tentando sabotar as paradas que você está fazendo. E não obstante, ela pode matar os outros tripulantes da nave. A gente jogou em 7 pessoas, né? Isso.
E aí tem que ficar quieto, né? Durante o jogo. Tipo, tá todo mundo jogando e tu não fala com ninguém.
Sim.
Só fazendo as coisas, mesmo se tu morre, não pode falar nada. E aí, no meio do jogo lá, por exemplo, assim, tô caminhando e eu passei por alguém que morreu. Eu posso chamar uma reunião pra, tipo, galera, alguém foi morto.
Sim.
E quero descobrir o que vocês estavam fazendo agora pra gente meio que descobrir quem é que matou.
Sim.
Porque quem matou pode mentir, né? Contar uma outra história, uma outra parada.
Sim.
E aí virar um outro rolê. E aí, nisso, a gente jogou umas 10, 15 partidas,
foi
vai.
Muito, tipo, foi bastante,
é viciante, sim. De um jeito assim, porque é muito divertido. É simplesmente a arte da dialética. Da
a
persuasão.
Arte da dialética.
É, tu mentir e fazer as pessoas acreditarem que tu não tá mentindo.
Sim, isso é verdade.
É muito bom.
E aí, a gente jogou com os nossos amigos e entre eles a Mabê. Que é a nossa amiga que faz um podcast de assassinatos, que tem um background, entendeu? E aí ela matou muitas pessoas, ela foi muito implacável. Deu 2 segundos de jogo, ela já tinha me matado. E eu me senti pessoalmente ofendida, sabe? Mas foi ótimo, foi muito legal, foi extremamente viciante. A gente não queria parar de jogar. Eu recomendo muito que vocês joguem aí com seus amigos. E a gente jogou pelo celular. Foi, tipo, muito fácil, assim, muito tranquilo. E aí, com o tempo, você, tipo, vai aprendendo, vai entendendo um pouco melhor. E daí você vai ficando melhor também na arte da mentira, da persuasão de enganar os seus melhores amigos, das pessoas que você gosta. É um jogo tenso, assim.
Já rolou aqui, ó. Vamos marcar com a galera do Telegram pra jogar.
Boa, bora.
Mas acho que foi a Thaís e falou assim, se jogar, vai ser o fim do grupo. A galera vai se...
A galera vai
tretar.
É, você dá uma tretada. Tipo, teve uma hora...
Mas eu gostei bastante.
Que as pessoas não me ouviram. Era o Neco 2 vezes. E eu tava assim, galera, é o Neco. E aí alguém falou assim, eu acho que é a Jéssica. E aí ele é muito falso. É porque assim, a parte boa de estar casada é que você sabe quando a pessoa tá mentindo. Você sabe que a pessoa tá sendo falsa. E aí ele virou... Alguém falava assim, eu acho que foi a Jéssica. Aí ele, nossa, eu ia falar isso agora. Era a Jéssica. E tipo, era ele o assassino, na real. Só que alguém joga alguma coisa, ele, eu ia falar isso agora. Tipo, que mentira, não ia nada. E daí, ele, você vê o poder, né, do homem branco hétero cis. Ele fala um negócio, todo mundo votou em mim. Mais uma vez, uma mulher sendo silenciada.
Não, e teve um bagulho também, uma hora que era eu que tava matando, e aí rolou essa reunião. E aí nessa reunião,
sim,
todo mundo pode votar em uma pessoa, e essa pessoa sai do jogo, e se ela for impostor, o time ganha. É basicamente isso. Só que tu também pode, tipo, votar em branco, né? Tu dá um skip,
sim,
lá só,
sim.
E aí ninguém vota, e beleza, só conversaram. E às vezes, quando era eu, e eu não queria que descobrissem que era eu, e eu não queria botar no de ninguém, eu falava, Eu ainda não tenho certeza de quem é, então eu vou passar meu voto. E aí uma galera vinha comigo nessa, porque a galera, o Neco tá sendo muito consciente.
Sério, sério, por que que as pessoas achavam que ele tava sendo consciente? Ele tava manipulando todo mundo, isso é um absurdo. Isso diz muito sobre a pessoa que a gente casa. E aí ele vira e falou assim, eu ia falar que era a Jéssica agora. E aí ele conseguiu fazer com que todo jogo votasse em mim. E apenas eu votei nele, que eu falei, gente, ele tá jogando em mim, não sou eu. Então claramente é ele. E aí todo mundo votou em mim, eu falei assim, vocês ouçam minhas últimas palavras, porque a partir do momento que você morre no jogo, você não pode mais falar, então você tem que ficar lá mortinha mesmo, entendeu? Não fala nada. Aí eu falei assim, vocês ouçam minhas últimas palavras, se eu morri agora, vocês saibam que foi o Neco que mandou me matar, vocês saibam que é ele sim.
Que horror.
E aí ele virou e falou assim uma hora, a gente vai ver como é que você, quando você está dormindo com um assassino, e ele era um assassino, eu ia dormir com o assassino, entendeu? Que era ele é muito discipulado nesse
vezes que
jogo.
Eu fui o assassino, eu só perdi a primeira porque eu falei um bagulho que eu não sabia que eu não podia falar.
Sim.
Que era tipo, quando tu é um assassino, tu pode entrar num buraquinho na fase. Pra esperar a galera na moita e aí matar, né? E aí eu falei, não sou assassino, eu tava entrando nos buraquinhos ali. Aí o cara falou, é que...
Não pode.
Só tu pode entrar, então tu é um assassino. Foi a única que eu perdi, porque todos os outros que eu fui assassino eu ganhei.
Ele ganhou, sendo que duas vezes ele juntou todo mundo, fez um delírio coletivo, espalhou uma fake news pra falar que era eu. E eu falei assim, pessoal, me ouçam, minhas últimas palavras. Se eu morrer agora, saibam que é o Neco. Eu falei isso duas vezes, ninguém me ouviu. Então assim, sinceramente... Perderam porque mereceram, porque eu falei a verdade, ninguém me ouviu. Falei, eu estou cansada desse jogo. Então é um jogo que você sabe que você vai se irritar bastante com seus amigos,
legal.
Mas
sério,
é muito
legal.
Divertido.
Muito legal. Eu acho que eu quero jogar desligando a ligação, que eu já quero jogar de novo.
Quero passar a tarde inteira jogando.
E jogar com os amigos é mais legal, né? Jogar com umas pessoas conhecidas não deve ser tão legal. Legal é jogar com teus amigos, porque daí, tipo, tu vê as pessoas que tu conhece e quando tá mentindo, tu acha que tu sabe, na verdade, às vezes a pessoa só tá se defendendo. E a pessoa, tipo assim, é muito bom quando acusam uma pessoa e não é ela, e a pessoa fica meio indignada, não sou eu, por favor, acredite em mim, não sou eu, e tipo assim, é tu, eu adoro essas coisas.
Eu adoro, e aí eu sei quando o Neco tá mentindo, porque o timbre de voz muda, então ele é assim, gente, não sou eu, e começavam a dar uns gritinhos, ele só dá uns gritinhos no desespero do jogo, então eu já sabia, aí eu sei muito, entendeu? Eu sou formada em muitos vídeos do Metaforando, muitas horas do canal Metaforando no YouTube, entendeu? A gente tava com a câmera ligada do Meet, então a gente sabia como é que era. É isso.
As pessoas estão assim, falando que eu sou um robô do Bolsonaro.
Um dissimulado. Um grande dissimulado nesse jogo. Pra mim não dá. Mas, o que que a gente vai fazer hoje?
Ler e-mails.
Hoje a gente lê e-mails de casos desesperados que vocês mandam para e-mailicônico@gmail.com, que é o nosso e-mail.
Posso começar já? Vamos dar?
Deve, bora.
Fui sequestrado pela minha babá.
Putz.
Oi, Jéssica Neco, bom dia.
Bom dia.
Ayrton, tenho 25 anos e sou de Manaus. Já estive por aqui para contar a história do dia que fui pro cinema com os amigos e a crush. Assistimos um filme de terror e quase passei mal de medo. Vide episódio 97.
Eu amo essa história.
Ah, e também sou vizinho do Telegram.
Sim.
Minha mãe acabou de contar essa e pensei, os little boards precisam saber disso. Eu tinha 5 para 6 anos na época. Era filho único ainda. E meus pais sempre fizeram a linha Nanda. E eram extremamente workaholics. Por isso, sempre passei boa parte do tempo com babás e afins.
Tá.
Mesmo trabalhando muito, meus pais sempre me pegavam na escola, atrasando na maioria das vezes, mas pegavam. Um dia, simplesmente, minha babá de 18 anos apareceu na escola para me levar e disse que queria fazer uma surpresa.
Sim.
Ela já era minha babá há um longo tempo e eu disse que iria com ela. A escola viu que eu a reconheci e prontamente deixaram que eu fosse com ela. Hoje eu vejo o absurdo que é isso. KKK. Eu estudava numa escola em que haviam 3 shoppings próximos. Gabriela, a babá, achou que seria uma boa ideia que fôssemos tomar um sorvete e passear do shopping. Até aí tudo bem. Fomos e demos altas voltas pelo shopping com a minha casquinha.
Tudo.
Depois do passeio, obviamente voltamos para casa. Ela não tinha carro nem dinheiro pro táxi. Então voltamos de ônibus. E lembro que foi a primeira vez e eu amei bastante. Chegamos em casa umas 15 horas, né? 3 da tarde.
Uhum.
E resolvi que iria ligar para minha mãe para contar da minha aventura. Liguei pro celular e minha mãe atendeu aos prantos. E quando ouviu a minha voz, chorou mais ainda e depois desligou. Em menos de uma hora, meus pais e a polícia apareceram na minha casa.
Que?
E descobrimos que eles estavam na delegacia relatando meu sequestro por uma mulher jovem que a escola não soube identificar quem era. Minha mãe quase matou a babá e depois a demitiu. Eu tive um dia super divertido e troquei de escola no semestre seguinte. E a Gabriela foi substituída pela Doroteia. Amo você, sempre nós, nunca eles. Ayrton Haddad, eu amo
Ayrton,
Haddad.
Ayrton é tudo. Meu Deus do céu! E o pior é que, tipo, ele só foi dar um rolê, tomar um sorvete, sabe? Eu tô chocada.
Amo, amo.
Que pavor, meu Deus do céu.
Mas isso é muito bagulho que meus pais fariam. Nossa, meus pais, eles são os que ligam 200 vezes. Não atendeu, liga de novo. E liga pra todos os amigos. Aí meus pais ligam também.
O pavor.
Vocês não sabem onde eu tô, eles ligam pra todos os meus amigos.
Sim.
Pra todos. Todos que têm seu telefone, eles ligam.
É, eu lembro que quando eu tava no colégio, meus pais, eles tinham umas coisas meio que tipo... Às vezes você não precisa ir no colégio, dá pra ficar em casa.
Mas teu pai é muito essa vibe.
É muito isso. E daí eu lembro que teve algumas vezes assim, tipo assim, tá muito frio, eu não ia no colégio.
Uá,
tava
é
muito
bom.
Frio, minha mãe assim, ah, não precisa acordar, fica aí. Ai, tadinha. Que dó acordar. E eu era muito CDF, né? E aí eu ficava irritada, assim, como assim eu não fui pro colégio? E hoje eu pensando, minha mãe era uma visionária. E aí, vários dias eu não ia na escola quando tava frio, assim, né? E aí eu lembro muito que tinha algumas vezes que, sei lá, meus pais queriam ir almoçar em algum lugar legal, ou acontecia, tipo, sei lá, minha mãe, porque minha mãe era autônoma, né? Então, quando ela conseguia um trabalho muito legal, a gente ficava muito feliz, porque ia ter mais dinheiro em casa. Então, teve uma vez que minha mãe fechou um trabalho gigantesco, assim, que ela ia ganhar uma grana muito legal. E aí eu lembro que meus pais foram me tirar da aula.
Amei.
Tipo,
é
era, sei lá, umas 11 da manhã, assim. Chegou, estava no colégio de freira, acho que foi o segundo ou terceiro colegial. E aí chegou a freira, assim, Jéssica, pega suas coisas que seus pais estão te chamando pra você sair do colégio. E eu assim, meu Deus, alguém morreu. Eu tenho certeza que alguém morreu. Aí eu entrava no carro, tava meus pais, uhul, vamos comer no shopping.
Ah.
Aê! E eu assim, caralho, como assim? Tipo, se eu tivesse alguma prova, alguma coisa. Meus pais estavam nem aí, ó.
Mas eu acho muito legal.
Bora dar um rolê.
Eu super faria isso também.
Nossa, eu faria isso 100%, assim. Ou algum rolê que era chato, tipo, de excursão, assim.
Sim.
Minha mãe falava, ah, isso aí vai ser chato, não vai não, que você não vai gostar. E ela não
adoro.
Me levava, né? Tipo.
Mas eu lembro quando eu era pequeno, eu lembro se eu já contei no programa isso, mas o meu pai, às vezes, comprou um. Ele trocou de carro, assim. Aí ele pegou o carro no fim do dia. E esse era um grande evento na minha família.
Sim,
né?
Sim.
Tipo assim, porra, o carro, vai pegar um carro novo.
Sim.
E aí eu lembro que meu pai chegou um dia assim, às 6, 7 horas da tarde, da noite, assim.
Sim.
E falou: vamos jantar no Maquiné? Que pra quem é do sul. O
que, que é Maquiné?
Tá ligado? Maquiné é tipo assim, ó. Ele é uma. Até onde eu sei, tá? Pode ser que eu esteja errado também. Mas ele é uma loja de estrada.
Tá.
Tá? Só tem, até onde eu lembro, só tem na estrada.
Tá.
Hoje em dia deve ter umas franquias nos shoppings, sei lá.
É tipo um frango assado?
É,
assim?
Então, eu não queria usar. Eu não queria que tu chegasse nessa definição de frango assado, grau. Não, tem, não é.
Ah, ofendi, então desculpa.
O Maquiné é uma loja de produtos artesanais de estrada.
Tá, entendi.
Lá no sul.
Tá.
E o Maquiné tem, tipo assim, eles confeccionam todas as coisas deles. Então, tipo assim, ah, eles fazem a cuca, eles fazem pão, eles fazem...
Entendi.
É, sei lá, eu, mandolate, fazem tudo lá.
Mandolate?
Não sabe o que que é?
Ih, não.
Ah, eu não. Enfim, Maquiné
tá.
É um bagulho, e é muito legal, é muito
tá,
legal.
Entendi.
E aí meu pai, tipo assim, era carro novo, ele queria viajar, né, ele queria dirigir.
Uhum.
Daí a gente foi até esse lugar, porque era mais de uma hora de distância, assim. Fica, tipo, na praia, assim, é tipo, sei lá, em Osório, o primeiro Maquiné que tem, que é mais de uma hora de Porto Alegre. Daí, a gente foi até lá... Comeu uma torrada de pão caseiro.
Uhum.
Que o pão caseiro, pra nós lá, é o que seria o pão artesanal.
Entendi,
nessa
entendi.
Época,
chique,
né?
Chique.
É um pão muito bala, assim. Torrada, que é o... Um tostex, né, de vocês. Eu ia falar muito quente,
o
mas não é.
O tostex de vocês.
É,
eu
torrada.
Gosto como assim, ó. Ah, sei lá, o que vocês comem aí.
E aí, a gente foi até lá comer pro meu pai dirigir. Aí, foi tipo isso, foi do nada, assim. Vamos agora.
É.
E a gente foi.
Nossa, isso, meus pais, eles metiam um louco, assim, legal. Numas coisas que era bom demais. É, vamos mais um e-mail?
Vai.
Tem aí? Bora.
Ó. Bom dia, queridos síndicos, casal icônico, Jesco. Bom dia, queridos vizinhos do Telegram e queridos ouvintes que deveriam assinar o Padrim.
Arrasou.
Já amei. Começo esse e-mail agradecendo por esse podcast maravilhoso que me enche de alegria e cultura diariamente. Vocês são demais. Sou muito fã do trabalho de vocês juntos e individuais.
Muito obrigada.
Ah, que linda. É, desculpa se o e-mail ficar um pouco grande, mas é que... tem detalhes muito importantes.
Tá, vamos lá.
Vamos dali. Bah, esse e-mail ele só fica cada vez mais perfeito.
Vamos lá. Bora.
Minha mãe mora numa rua sem saída, na qual, além da via de acesso para carros, tem dois acessos principais de pedestres.
Uhum.
Uma escadinha e uma espécie de beco largo e de luz amarela fraca.
Tá.
Guardem esse detalhe. Na época, eu tinha 16 anos e fazia academia. Malhei, fui pra casa, tomei um belo banho, me vesti e coloquei um casaco de moletom com bolsos e desci para pagar a academia.
Tá.
Na época, custava R$50. Coloquei meus R$50 no bolso traseiro do short e saí segurando meu Nokia C3 rosa. Amo.
Tudo. Contexto é tudo.
Parei na frente do prédio de uma amiga e fiquei conversando pela janela. Nesse momento, passou uma moto com dois homens. Foi até o final da rua, voltou e entrou no beco. Eu observei todo o trajeto. Eles saíram do beco e foram em direção à saída da rua. Até aí, tudo bem. Terminei de conversar com minha amiga e fui pagar a academia.
Uhum.
Dos dois caminhos disponíveis, eu escolhi qual? Isso mesmo, o beco de luz fraca.
Amor, e aí não dá pra te defender, né, querida?
É tipo um filme de terror.
Sim.
Não vai aí, não vai aí. A pessoa
Sim.
vai lá.
É, pelo amor de Deus.
Estou eu andando lentamente, como a boa lerda, que sempre fui e só... Ah, peraí, vamos de novo.
Bora.
Voltou. Estou eu andando lentamente, com a boa lerda que sempre fui. E só escutei o barulho da moto e veio o cu mole junto com o passo celular.
Nossa.
Um dos homens desceu da moto e veio na minha direção, com o capacete aberto. Apavorada, coloquei a mão no bolso do moletom para segurar o celular. E o assaltante segurou o meu pulso.
Nossa.
Mais apavorada ainda, eu enfiei a mão dentro do visor do capacete e enfiei meus dedos no olho dele.
Quê?
E apertei, tipo, fechando a mão e comecei a gritar muito alto.
Caralho!
Ele me largou, deu um murro no meu queixo e corremos em direções opostas. Desci pra rua principal e só corri completamente trêmula pra dentro de um supermercado. O pessoal do supermercado me deu água. Apareceram 300 amigos meus, ligaram pra minha mãe, paguei a academia e voltei pra casa com meu C3 rosa. E ainda tomei uma surra da minha mãe por reagir ao assalto.
Sim, pelo amor de Deus, não reajam ao assalto.
Detalhe, uma pessoa que subiu a escada para o beco depois de mim disse que o cara apontou uma arma pra ele, mas acho que era só uma fique. Beijos, não reajam a assaltos, bebam água e sempre nós, nunca eles.
Pelo amor de Deus, gente, nunca... Nunca reaja um assalto. E mais do que isso, não enfie o dedo nos olhos do assaltante. Pelo amor de Deus. Assim, ó, eu tô horrorizada com essa história. Deus me livre e guarde. Vamos mais um e-mail?
Vamos, saideira?
Bora.
Ah, eu abri um muito grande aqui, meu Cristo Jesus.
Deixa eu outra vez, pega um menorzinho.
Peraí.
A gente vai ler todos. Eu tenho fé que um dia
aqui,
a gente vai ler todos.
É que o nome desse e-mail é muito bom, é Miojo pela Janela. Vamos lá.
Eu tô feliz, pelo menos não teve nenhum de cocô hoje. Vai.
Olá, casal. Meu nome é Lua. E só quero dizer que vocês estão sendo um entretenimento e tanto nessa quarentena. Obrigada por me acompanhar na lavação de louça e no almoço de todo dia.
Lindinho.
E eu tenho certeza que meus vizinhos também ouvem vocês através de mim. Lua é um nome tão bonito.
É lindo, né?
Enfim, vamos lá. A minha história é bem curtinha. Quando criança, tinha sérios problemas para comer comida de verdade. Era sempre com o chinelo do lado. E na maioria das vezes, comia miojo sem tempero, com queijo ralado.
Tá.
Numa certa época, arranjei um jeitinho de me livrar do miojo e fazer parecer que eu tinha comido. Porque, para minha mãe não brigar. Depois de um tempo realizando meu esquema, eis que os moradores foram convocados para uma reunião de condomínio. Porque alguém estava deixando restos de miojo no chão do prédio.
Meu Deus!
Sim, era eu que jogava pela janela e fingia que tinha comido.
Meu Deus, como assim? Como assim?
Meu pai sacou na hora que era eu e não sabia onde enfiar a cara. Detalhe, que eu morava no terceiro andar. Não lembro da surra que eu levei, mas minhas mães fazem questão de lembrar dessas histórias sempre que possível.
Deus.
Minhas irmãs, né? Fazem questão de lembrar. Continue com o podcast, ele é maravilhoso. E eu tô amando que o Neco tá curtindo Harry Potter.
Gente, como assim jogar o miojo? Ela comia, tipo, aí tuc, jogava pra trás, assim. Eu penso muito naquela cena de filme.
É que, tipo assim, tu não pensa na consequência de largar o bagulho ali. Só manda ver e...
Ai,
azar.
Se eu não tô vendo, desapareceu. Essa é a verdade. Gente,
eu
tô risada com isso.
Quando eu era pequeno, que eu... Mas eu não jogava comida fora, assim. Mas é tipo assim, a minha mãe, ela fazia os pratos pra gente, né? Chegava o prato já com a comida servida.
Sim.
E aí eu podia almoçar vendo TV. Eu olhava Chaves, Chapolin, essas coisas.
Aham.
Uhum. E aí eu lembro que é aquela época do... Era obrigado a comer todo feijão.
Sim,
na
sim.
época eu não gostava muito. E hoje feijão é o amor da minha
Ama.
Vida. Mas tipo...
Come na... muito. Ué, come oh, muito. Gente. Eu faço bastante feijão aqui em casa.
Aí,
dura pouquinho, acaba
aí
rápido.
Aí eu lembro que... Pra, tipo assim, tentar enganar minha mãe. Eu pegava e dava uma mexida assim no feijão com arroz, nas coisas.
Uhum.
E aí eu dava, tipo assim, duas colheradas muito grandes. Comia, enchia a boca e entregava pra ela. O prato com menos feijão, né? E aí ela me devolvia de volta, não, tem que comer tudo.
Meu Deus do céu.
Aí eu voltava, daí eu mastigava tudo, porque daí eu tenho que dar mais duas colheradas dessa, entendeu?
Pelo
aí eu tentava pegar
Deus.
As duas colheradas, ainda com a comida na boca, eu entregava pra ela assim, ó.
Tô.
Mas sei lá, se eu podia cuspir no vaso, só bagulho assim.
Meu Deus do céu, que pavor!
É, mas é que criança é irresponsável.
Eu lembro que eu separava a comida no prato. Tipo, se eu espalhasse a comida, ninguém ia perceber que eu não comi, sabe?
Ah, tu faz isso até hoje, né?
Nossa, que gratuito!
A gente foi num restaurante uma vez que tu não gostou da salada e aí tu não queria dizer pra pessoa, aí tu começou a cortar os pedaços e espalhar pelo prato pra entregar o prato, pra, tipo assim, a gente tava pagando, tu pode entregar o prato.
Foi anos de aprendizado, gente. É porque eu nunca esqueço uma vez que eu fui num restaurante, eu não gostei da comida e o moço falou assim, e eu não comi. Não, mentira, eu gostei da comida, só que eu tava muito cheia, eu não consegui comer muito. E daí o garçom falou assim, mas você não gostou? Aí eu falei, gostei, é que eu tô muito cheia, eu não consigo comer e tal. E aí ele ficou, não, mas tudo bem, se você não gostou, pode falar. Eu falei, não, eu gostei, eu só não consigo mais comer, eu tô cheia. E aí ficou nessa situação e eu não quero nunca mais passar por essa situação. E aí quando acontece alguma coisa assim, eu espalho a comida. Eu aprendi, foram anos de aprendizado quando eu era criança, entendeu? É isso que eu fazia. Mas eu não faço muito isso, nem vem, até porque...
Não faço.
Agora, né, quarentena e tal, né, eu cozinho, eu faço minha própria comida. E aí eu não engano eu mesma.
Sim.
Aí eu faço certinho, eu juro.
Então é isso?
É isso, então.
Aí, ó, é, domingo 27 de setembro, 11h59 da manhã. E hoje, karaokê, meus amigos, vai que é com vocês.
Não, não tem como. Que pena, eu tô tão triste.